Ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 112 que acabamos de recitar é um hino de louvor que exalta a grandeza incomparável de Deus, destacando sua soberania sobre todas as nações, sua atenção amorosa aos humildes e necessitados, o seu poder. O salmista descreve um Deus exaltado que, apesar de sua majestade, inclina-se para socorrer os desamparados e elevar os pobres. O salmista também convoca os servos do Senhor a louvar seu nome continuamente, agora e para sempre, e em todo lugar, do nascente ao poente. Declara que Deus está acima de todas as nações e céus, sendo incomparável. Mesmo sendo tão alto, ele se inclina para ver o que ocorre na terra. O foco se volta para a ação prática de Deus. Ele levanta o necessitado do pó e o pobre do lixo, colocando-os entre os príncipes. Este salmo, meu irmão, minha irmã, ensina que a majestade de Deus não o torna indiferente, mas sim misericordioso. Convida os fiéis a confiarem que Deus se importa com as jornadas individuais, se importa com a vida, com o cuidado de cada um. Em resumo, o Salmo 112 ensina que o Criador soberano é também o protetor pessoal que eleva os humildes, que seu nome é bendito. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 15 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de Comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, dia 14 de maio. Acompanhe o 12 em Pauta pela sintonia da Excelsior, pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas 15 minutos. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Presidente Lula entrega unidades do programa Minha Casa e Minha Vida em Camaçari nesta quinta-feira. Câmara Municipal de Salvador aprova reajuste de 4% para servidores legislativos. Polícia Federal realiza a nova fase da operação contra invasões de propriedades rurais no extremo sul da Bahia. Senador Flávio Bolsonaro negociou com Daniel Vorcaro 134 milhões de reais para bancar filmes sobre ex-presidente Jair Bolsonaro. Governo Federal zera tributos federais da gasolina para conter a alta dos combustíveis. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere muita prestação de serviço no meio-dia da sua rede Excelsior com previsão do tempo e informação de trânsito. Ainda hoje tem editorial internacional com o colunista professor Thiago Matos avaliando o encontro realizado entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o presidente Xi Jinping da China. Encontro que aconteceu, se iniciou ontem em Pequim, capital da China. Ainda hoje tem giro internacional, giro esportivo. Nosso repórter esportivo Matheus Santos vai nos contar o que é que está acontecendo com o Esporte Clube Bahia, que mais uma vez foi derrotado pelo Remo na noite de ontem. Ainda hoje tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 17 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pau. Bom, gente, são 12 horas e 17 minutos em Salvador, 12 horas e 17 minutos na capital baiana e você inicia agora o seu programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço, informação. Aqui você confere o que é notícia em toda a capital baiana, Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, atualizada na sua rede Excelsior de Comunicação. A gente começa o nosso programa desta quinta-feira falando sobre a visita do presidente Lula ao estado da Bahia, mais precisamente à região metropolitana de Salvador. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele participa nesse momento da entrega de 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no município de Camaçari. O evento conta com a presença, além do presidente Lula, do ministro das Cidades, Vladimir Lima. Essas moradias, elas fazem parte do residencial Verdes Horizontes 1 e 2, construído aí com investimento de 65 milhões de reais do Fundo de Arrendamento Residencial. Presença hoje do presidente Lula aqui no estado da Bahia nesse evento em Camaçari, num contexto também pré-eleitoral, e os nomes do presidente Lula aqui para a Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues, ele aparece pontuando atrás em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto pelo governo, mas os nomes do ex-ministro Rui Costa e também do senador Jax Wagner, ambos do PT, lideram aí a disputa pelo cenário baiano. Toda visita presidencial no contexto pré-eleitoral é também uma presença política muito importante. Então, o presidente Lula inaugura, neste momento em Camaçari, novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Horas e 19 minutos, a Câmara Municipal de Salvador aprovou o projeto de lei número 150 de 2026, que estabelece um reajuste salarial de 4% para os servidores do Legislativo da capital baiana. A informação foi confirmada pelo vereador Cláudio Tinoco, responsável pela condução dessa sessão na Câmara dos Vereadores. A proposta foi protocolada no mesmo dia da votação pela mesa executiva da Casa e altera pontos da Lei Municipal número 9.626 de 2022, responsável por regulamentar a estrutura de cargos e também os vencimentos dos servidores da Câmara. As mudanças vão atingir aí os anexos 3A, 3B, 1C e 1D do Legislativo atual, atualizando as tabelas salariais dos funcionários ligados à estrutura administrativa do Legislativo Municipal. Essa iniciativa ficou aí sob responsabilidade da mesa diretora, colegiado formado pelo presidente da Câmara, pelo vice-presidente e pelos secretários da Câmara, responsáveis aí pela administração interna e financeira da instituição, a Câmara Municipal de Salvador, realizando então esse reajuste de 4% para os servidores do Legislativo. A gente parte agora para os destaques do estado da Bahia. A gente fala um pouco agora sobre segurança no interior do estado da Bahia. Mais uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal, terceira fase da Operação Sombras da Mata, uma ação que apura conflitos relacionados a invasões de propriedades rurais no extremo sul da Bahia. Esse drama que a gente vive aí de invasões em propriedades rurais, de conflito entre os proprietários rurais, povos originários no extremo sul da Bahia, um conflito que realmente tem dado dor de cabeça para a região e para as forças de segurança. Estão atuando nessa operação de hoje a Força Nacional e as polícias civil e militar, além da Polícia Federal, participando dessas ações que cumprem dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporárias aqui em Salvador e lá no município de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. As ordens judiciais foram expedidas no âmbito das investigações que apuram atuações de grupos armados em ocupações de áreas rurais, conhecidas aí como retomadas. De acordo com a Polícia Federal, essas medidas cautelares têm como objetivo apreender documentos, anotações, aparelhos celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, armas de fogo e outros materiais que são considerados importantes para o aprofundamento das investigações. A Polícia Federal informou ainda que a operação busca reunir elementos para esclarecer os fatos investigados, além de identificar possíveis responsáveis pela ação criminosa, ação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira no extremo sul do estado da Bahia. São 12 horas e 22 minutos, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia desta quinta-feira. Vamos conferir informação do tempo e atualização do trânsito na capital baiana, Salvador, nesse momento. Capital baiana, Salvador, que registra nesta quinta-feira, dia 14 de maio, uma previsão do tempo, atenção, previsão de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens pela tarde. Uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 23 e máxima de 31 graus na capital baiana, Salvador. E agora vamos para as ruas da nossa cidade conferir mobilidade urbana. Vamos conferir informação de trânsito no meio-dia desta quinta-feira. Atualização de trânsito para você que está na sintonia da Rádio Excelsior e da Rádio Cardeal.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Uma obra no trecho de Itacaranha, na Avenida Afrânio Peixoto, Avenida Suburbana, deixa o trânsito congestionado na região, sentido calçada. Trânsito livre em Salvador, no Vale do Canela, na Avenida Oceânica, na ladeira do Acupe de Brotas, na Avenida Tancredo Neves, no trecho do Acesso Norte. E até o momento, 12h23... Salvador não registrou nenhum acidente de trânsito. Uma boa notícia a gente não ter acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira na capital baiana, Salvador. Horas 23 minutos, vamos agora para os destaques nacionais desta quinta-feira. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Liberal PL, ele manteve conversas diretas com o banqueiro Daniel Vorcaro dia antes da prisão do empresário, acusado de operar um esquema de fraude que teria provocado um rombo de 47 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Crédito. Mensagens e documentos obtidos pelo portal Intercept Brasil indicam que Vorcaro teria financiado com ao menos 10 milhões de dólares a produção de Dark Horse, um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dia após o envio da mensagem, o Vorcaro foi preso enquanto tentava deixar o Brasil. Em 18 de novembro, o Banco Central liquidou o Banco Master. Segundo a publicação, os registros apontam que o banqueiro teria se comprometido a repassar 24 milhões de dólares, ou seja, 134 milhões de reais na cotação da época para financiar aí o longa-metragem ligado à família Bolsonaro. De acordo com os documentos obtidos pelo Intercept, pelo menos 10 milhões de dólares, equivalente a 61 milhões de reais, foram pagos entre fevereiro e maio de 2025 em 6 operações distintas à produção cinematográfica. Os registros incluem cronograma de desembolso, comprovante bancário e cobranças referentes às parcelas previstas do projeto. Não há evidência, porém, que as demais parcelas tenham sido quitadas. Vamos escutar agora no 12 em Pauta um trecho que foi divulgado em toda a imprensa nacional ontem, um trecho aí que vazou do diálogo entre o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, em que o senador Flávio Bolsonaro solicita, então, esse repasse de pagamento ao Vorcaro para a realização do longa-metragem sobre a família Bolsonaro.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Ginkavisa, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Podia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Em nota, ainda ontem, quarta-feira, dia 13, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o contato com Daniel Vorcaro se tratava para um projeto privado, sem uso de recursos públicos ou benefícios de incentivos estatais, e disse que conheceu Vorcaro em 2024, antes de qualquer acusação contra o banqueiro. O senador Flávio Bolsonaro também nega ter oferecido vantagens ou intermediado relações com o governo e com Daniel Vorcaro. Esse caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro caiu como uma bomba no mundo político do Brasil de ontem para hoje. Vários setores da sociedade reagiram à divulgação, ao vazamento desse áudio da interlocução entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. E entre os agentes que reagiram estão ex-governadores brasileiros que estão ali no campo da direita brasileira, o mesmo campo que o senador Flávio Bolsonaro, inclusive, que estavam disputando a indicação como representante do ex-presidente Jair Bolsonaro para as eleições gerais de 2026. Estou falando de manifestações do ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. O governador Caiado, ele afirmou que o senador Flávio Bolsonaro precisa esclarecer as circunstâncias em que pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. Em nota, Caiado afirmou que tudo que envolve o Banco Master e cifras milionárias deve ser tratado com transparência. Apesar da cobrança, o pré-candidato à presidência da República, também Ronaldo Caiado, disse que não é oportunista e defendeu uma unidade entre os nomes da direita para derrotar aí o presidente Lula nas eleições de outubro de 2026. Porém, outra manifestação chamou bastante a atenção do mundo político. Manifestação do ex-governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que também é pré-candidato à presidência da República, que a classificou a situação como imperdoável. Vamos escutar o que disse o governador Zema ontem em pronunciamento após a divulgação do vazamento do áudio da conversa entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro.
Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil.
Está então o pronunciamento do ex-governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, no mesmo campo político do Flávio Bolsonaro. E agora a gente vê os desdobramentos envolvendo o impacto desse vazamento na pré-campanha à presidência da República do senador Flávio Bolsonaro, ele que já se reuniu ontem à noite no QG da campanha para lidar com toda essa situação. Alguns atores do mundo político, inclusive, já ventilam a possibilidade da retirada da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, representando o presidente Bolsonaro, e a substituição pela ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, hoje pela manhã, o seu pai, o presidente Bolsonaro, disse para ele seguir firme na missão. São 12 horas 30 minutos em Salvador. A gente ainda confere destaque nacional desta quinta-feira. O governo federal anunciou uma nova medida provisória para tentar frear o aumento dos preços dos combustíveis no Brasil. A principal medida prevê a redução dos tributos federais que incidem sobre a gasolina, como o PIS, COFINS e o CID, com a possibilidade de ampliação futura para o diesel. A iniciativa foi adotada após a disparada do preço do petróleo no mercado internacional e impulsionada pelo agravamento do conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Segundo o governo federal, o objetivo é diminuir o impacto do reajuste nos preços cobrados ao consumidor brasileiro. Então, esse benefício será concedido aos produtores e importadores de combustível por meio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. O desconto não poderá ultrapassar o teto dos tributos federais atualmente cobrados. Segundo o governo federal, a subvenção vai utilizar recursos do orçamento da União, estimativa de um custo mensal de 272 milhões de reais para cada redução de 10 centavos no litro da gasolina e de 492 milhões de reais para cada 10 centavos de redução no nível do diesel. O ministro do Planejamento e Orçamento do Brasil, o ministro Bruno Moretti, afirmou que a medida terá neutralidade fiscal e não deve pressionar as contas públicas. Medida provisória que entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União. Realmente a população precisa de um empenho muito grande no governo para poder lidar com a alta no preço de gasolina. Alguns esforços já vêm sendo feitos tanto pela gestão federal quanto as gestões estaduais em todo o Brasil. Mas uma medida mais urgente precisa ser tomada porque está difícil, o preço da gasolina está realmente caro. A gente finaliza os destaques nacionais de hoje falando sobre a posse, a chegada do ministro Dias Toffoli no Tribunal Superior Eleitoral, ele que foi eleito ontem para ocupar a cadeira efetiva no TSE, cadeira aí deixada com a saída antecipada da ministra Carmen Lúcia no Tribunal Eleitoral. O ministro Toffoli já fazia parte do Tribunal Superior Eleitoral como ministro substituto e agora passa a ocupar uma vaga permanente na corte, a corte responsável pela organização e gestão das eleições brasileiras. A eleição realizada ontem pelo Supremo Tribunal Federal teve caráter simbólico, já que cabe ao Supremo definir os nomes dos ministros que integram o Tribunal Superior Eleitoral. São 12h33, toda quinta-feira é dia de editorial internacional no programa 12 em Pauta. E agora a gente inicia o nosso bate-papo com o colunista, professor Thiago Matos. Ele que é internacionalista e professor de relações internacionais e obviamente estará aqui conosco hoje para falar sobre esse tão esperado encontro entre o presidente Xi Jinping da China e o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que ficaram reunidos hoje pela manhã por mais de 2 horas em um encontro histórico em Pequim. A reunião tratou sobre alertas sobre riscos de conflitos entre os dois países e aceno aí para a cooperação em diversos setores. Muito simbólico a saída do presidente Trump dos Estados Unidos para ir até Pequim se encontrar com o presidente Xi. O encontro aconteceu no Grande Salão do Povo. O presidente Trump foi recebido com toda a honraria militar e cívica, com uma apresentação de crianças chinesas que carregavam aí a bandeira dos dois países. Logo no início, o presidente Xi falou sobre a instabilidade internacional e disse que os Estados Unidos e a China têm mais interesses em comum do que diferenças. Doutor, professor Thiago Matos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao 12 em Pauta. Eu queria começar perguntando, professor, do ponto de vista para a simbologia da comunidade internacional, o que é que significa? Qual a mensagem que passa entre esse encontro hoje do Trump com o presidente Xi Jinping? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. Sempre muito bom falar aqui no Plantão Internacional. Eu acho que é de uma simbologia muito importante e eu acho que esperada, né? Para uma ordem internacional que tem ao longo dos últimos anos, especialmente desde a chegada de Trump ao seu segundo mandato, vivido sob constante tensão. Especialmente uma tensão aí envolvendo as duas maiores economias do planeta, duas grandes potências militares, nucleares. Eu acho que um encontro como esse, claro, ele acaba trazendo algum grau de otimismo de que pelo menos existe agora um canal direto de comunicação entre Pequim e Washington que pode desembaraçar uma série de temas que hoje impactam principalmente a economia global. E aí é claro que eu estou me referindo, né, às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que impacta e que tem gerado essa onda de protecionismo global, como também as tensões geopolíticas todas em torno ali do Pacífico, do Extremo Oriente, com a questão de Taiwan, do Japão, da Coreia do Sul, enfim, aquele Mar do Sul da China, que é uma das regiões mais quentes do ponto de vista geopolítico. Acho que a presença de Trump na China, a ida de Trump até a China, reforça talvez um possível início de um diálogo mais transparente e frutífero entre dois países centrais para a política mundial.
Professor Thiago, o presidente Trump, ele adotou também um tom positivo ao comentar essa relação bilateral. O presidente dos Estados Unidos classificou o encontro como uma honra e disse acreditar que os dois países terão um futuro fantástico. Mas um ponto crucial dessa reunião foi a questão do Taiwan, né? Da Taiwan ali, essa questão, a preocupação da China, caso a questão envolvendo Taiwan não seja conduzida de forma adequada. Segundo a imprensa estatal da China, o presidente Xi, ele alertou o presidente Trump sobre essa situação, afirmou que é importante manter a relação entre os dois países na condução dessa questão e afirmou que um erro na condução levaria a uma situação muito perigosa, porque Taiwan é um ponto tão importante nessa relação bilateral entre Estados Unidos e China.
Excelente pergunta, João. Eu acho que, assim, sempre que a questão de Taiwan vem à tona, as pessoas tendem a pensar que para a China trata-se apenas de uma questão de soberania nacional, já que Taiwan, né, ou a Ilha de Formosa, como se costumava chamar no português de Portugal no século passado, já foi parte da China continental, né? Durante a Revolução de 1949, é que os nacionalistas ali liderados por Kai-shek se refugiaram na ilha e declararam independência da China continental, mas isso nunca foi uma questão pacificada dentro da China de Mao e na China contemporânea, aí, sob o comando de Xi Jinping. Mas não se trata de uma questão exclusivamente de soberania. Taiwan tem uma importância econômica estratégica central na economia do século XXI. Taiwan hospeda uma das maiores, se não a maior produtora de microchips, né, para computadores, para processadores do planeta. Então, dominar Taiwan é dominar uma cadeia produtiva absolutamente estratégica para a geopolítica global. Isso para uma China que já controla, que já é a maior produtora de terras raras do mundo, que é também a dona das maiores reservas de terras raras do mundo, terras raras essas que geram produtos que são os mais estratégicos também do mundo atual, como os smartphones, as baterias que, enfim, estão acopladas aí aos veículos elétricos, minerais que servem para a produção de química fina, né, da indústria farmacêutica, da indústria de armas, de equipamentos militares sofisticados, como mísseis balísticos, satélites. Ou seja, Taiwan tem uma importância central para o domínio da economia mundial. É por isso, e aí eu trago já um elemento aqui, que acompanhado do presidente Trump, vai também uma comitiva de CEOs de grandes empresas do setor tecnológico, como a Apple, como a NVIDIA, né? Como a Starlink, a Tesla, né, do Elon Musk. O Elon Musk, que vinha de um acúmulo de rusgas aí com Donald Trump, está nessa comitiva de empresários que o acompanhou até Pequim. Então, isso denota a natureza estratégica, política, econômica, geopolítica desse encontro, para além de uma questão sobre se os países consideram ou não Taiwan um país independente ou não.
Professor Tiago, outro termo que me chamou bastante atenção, além dessa questão de Taiwan, que é uma questão super complexa, foi uma expressão, segundo a imprensa, foi utilizada pelo presidente Xi Jinping para o presidente Trump, chamada de armadilha de Tucídides. É uma expressão que se trata aí para descrever o risco de guerra quando uma potência emergente desafia uma potência dominante. E segundo aí o presidente chinês, o mundo inteiro acompanha esse momento tão marcante da história internacional, em que temos aí uma potência emergente, que seria a China, chegando ao patamar de uma potência dominante, que é os Estados Unidos. O encontro também se tratou sobre eles conseguirem dialogar, presidente Xi, presidente Trump, mas assim, China e Estados Unidos, para evitar um confronto de potências por conta dessa tensão histórica internacional. O senhor acredita que China e Estados Unidos vão conseguir se alinhar diplomaticamente com essa presença de potência dos dois países, ou vai chegar em um momento que acontecerá a armadilha de Tucídides e as potências irão se confrontar sim?
Olha, João, esse eu diria é o grande debate do século, né? Como vai ocorrer a transição hegemônica, né, da hegemonia liderada pelos Estados Unidos ao longo de toda a segunda metade do século XX até a atualidade, para uma ordem global liderada pela China. Ela vai ocorrer como aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra, né, com um confronto de ordem mundial, ou ela vai acontecer de maneira mais, eu diria, pacífica, como aconteceu da transição da liderança britânica para a própria liderança norte-americana. É claro que, pensando enquanto humanidade, né, pensando com o potencial deflagratório que um conflito hoje teria, a catástrofe que ele teria, quando a gente está falando de potências que hoje detêm arsenais nucleares, a gente sempre espera uma transição pacífica. Ora, a diplomacia de Donald Trump sinaliza que talvez os Estados Unidos não tenham interesse numa transição conflituosa com a China e talvez prefira o que eu diria que seria ali uma política de apaziguamento ou uma política de acomodação de interesses. Volta e meia, por exemplo, Donald Trump dá a entender que ele enxerga que o mundo pode ser muito bem dividido, como os teóricos da geopolítica no início do século XX faziam, em zonas de influência. Então, os Estados Unidos aqui com domínio absoluto sobre o hemisfério ocidental, portanto, América do Norte, Central, América do Sul, e os recursos naturais dos países que estão nessa configuração geográfica, né? A China ali dominando a Ásia-Pacífico, a Rússia dominando a Eurásia. Então, volta e meia, Trump projeta que essa é a sua percepção de mundo. E numa configuração como essa, enquanto Estados Unidos e China não entrar em rota de colisão sobre aquilo que para Trump é absolutamente necessário para que os Estados Unidos preserve as suas capacidades econômicas, o seu estilo de vida, o modelo de sociedade de consumo que você tem lá, talvez não entre em choque. O problema é que a gente tem uma equação aí que nem sempre fecha. Por exemplo, como eu disse, hoje as matérias-primas que garantem os produtos de maior valor agregado da economia global estão profundamente concentradas na China. E aí eu estou me referindo às terras raras, o processamento de terras raras e as empresas da fronteira tecnológica que transformam esses elementos químicos em produtos de ponta. Eles estão na China, sob domínio chinês, ou estão em Taiwan. Por isso, Taiwan se torna essa ilha que é pequena do ponto de vista geográfico, mas que é grande do ponto de vista do significado geopolítico. Aliás, isso nos coloca, a nós, Brasil, nessa rota de colisão, porque o Brasil é o segundo maior detentor de reservas de terras raras do mundo. Por isso o interesse do governo Trump em levar o tema das terras raras para o encontro com o presidente Lula na semana passada. Perceba que esse foi um tema que o presidente Lula tangenciou nas coletivas de imprensa que sucederam o seu encontro na quinta-feira passada com Donald Trump. Por quê? Porque é uma questão geopolítica sensível e estratégica que dificilmente nós vamos saber quais foram os termos de negociação tratados ali a portas fechadas na semana passada. Então, eu acho que os rumos, conflituosos ou não, dessa transição, eles perpassam o quanto as questões sensíveis que envolvem o China e Estados Unidos não vão entrar em rota de colisão.
Professor Tiago, muito obrigado pela análise no Editorial Internacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta. Como é bom conversar sobre comunidade internacional de forma tão qualificada com a colaboração do senhor. A gente retorna na próxima quinta-feira.
Até mais, um abraço.
Bom, gente, são 12 horas e 46 minutos. Agora a gente confere o bloco de notícias internacionais desta quinta-feira. Está no ar o Giro Internacional de hoje no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 14 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Durante uma aguardada cúpula bilateral, os presidentes Xi Jinping e Donald Trump conversaram sobre o conflito no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, a situação na Península Coreana, mas principalmente sobre Taiwan, a questão mais importante na relação entre Pequim e Washington, segundo o líder chinês. Os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas com o território reivindicado pela China, mas são o principal fornecedor de armas para a ilha. Por isso, Xi Jinping frisou que o independentismo taiwanês é incompatível com a paz na região e Taiwan reagiu, afirmando que a China é hoje o único risco para a paz e a estabilidade regional. Xi Jinping também declarou que os Estados Unidos e a China devem ser parceiros, não rivais. Já Trump prevê um futuro fantástico com Pequim e disse ser uma honra ser amigo do presidente chinês. Israel anunciou nessa manhã uma nova onda de ataques contra o grupo Hezbollah no Líbano. Em comunicado, o exército israelense pediu que moradores de cerca de 10 vilarejos no sul do país saíssem de suas casas. Logo depois, o governo israelense indicou que civis ficaram feridos em um ataque do Hezbollah contra Israel. Negociadores israelenses e libaneses voltam a se reunir hoje e amanhã em Washington, a 3 dias da expiração do cessar-fogo. Essa é a terceira reunião entre representantes dos dois países que não mantém relações diplomáticas. Mais de 650 drones e 56 mísseis russos atingiram a Ucrânia em ataques massivos nesta madrugada, deixando um morto e cerca de 30 feridos. A capital Kiev foi particularmente atingida e danos foram registrados em mais de 20 pontos da cidade, incluindo áreas civis. Equipes de resgate ainda trabalhavam nessa manhã nos escombros de um prédio residencial de 9 andares, parcialmente destruído na capital ucraniana. Já a defesa russa informou ter interceptado 36 drones ucranianos na última noite. 6 passageiros do EBV Ondius, navio de cruzeiro, onde foi detectado um surto de antivírus, embarcam hoje na Holanda rumo à Austrália. Esses 6 viajantes, 4 australianos, um britânico residente na Austrália e um neozelandês, estão em bom estado de saúde e não apresentam sintomas, afirmou o ministro holandês da Saúde, Mark Butler, em entrevista coletiva. Aqui na França, voltaram a testar negativo todas as 22 pessoas identificadas como casos de contato de uma passageira do navio que morreu após contaminação por antivírus. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas 49 minutos em Salvador. A gente traz uma dica cultural e gastronômica antes do nosso giro esportivo com Matheus Santos. A 27ª edição do Salvador Restaurante Week começa a partir desta quinta-feira e segue até o dia 14 de junho. Os menus com entrada, prato principal e sobremesa vão variar entre R$ 59,90 a R$ 119,00, com opções para almoço ou jantar com menus completos. Entrada, prato principal e sobremesa. A ação conta aí com mais de 140 estabelecimentos em vários bairros de Salvador. E o objetivo do evento é fazer com que as pessoas consigam conciliar o custo-benefício e a chance de se conhecer endereços que estão sempre no radar, mas que ainda não tinha entrado no roteiro do festival. E também, obviamente, fazer aquela coisa boa que é alinhar capital financeiro com comida boa, com restaurante bom. Então, os valores estão aí disponíveis no portal do Salvador Week dessa edição. Vários restaurantes estão aí na lista, né? Desse menu, desse serviço que vai funcionar a partir de hoje até 14 de junho. Restaurantes como a Taberna, o Alfredo, o Amado, o Alier, o Arento, a Cantina Volpe, restaurante Casária, Gatai, tanto lugar bonito e bom aqui em Salvador que vai ser oportunizado com o Salvador Restaurante Week. Você não perca a oportunidade de participar. São 12 horas e 51 minutos. Vamos lá com o nosso giro esportivo desta quinta-feira, recebendo o nosso repórter Matheus Santos para explicar para a audiência o que é que está acontecendo com o Esporte Clube Bahia. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes telespectadores que estão acompanhando a gente aqui no programa dos Em Pauta. Ontem tivemos dois representantes baianos, hoje teremos mais um. O Bahia foi derrotado pela equipe do Remo pelo placar de 2-1, que a gente não sabe o que está acontecendo com o Bahia. O Bahia mais uma vez perde o jogo, mais uma vez perde de virada e mais uma vez deixa a desejar na Copa do Brasil. O Bahia não sabe o que é chegar tão longe na competição e mais uma vez o Bahia é eliminado dessa competição, e agora o Bahia só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Até o momento não se discute demissão do treinador do Bahia, até o momento nada de informação em relação a isso, porém é uma situação que já precisa ser revista sobre isso. Então o Bahia vive um problema aí que vai acabar sustentando durante a temporada, né? Sobre a possível permanência do Rogério e apostar no Rogério a continuidade do treinador na temporada, né? Então, é uma situação bem difícil, né? Antes de continuar aqui falando do Bahia, a Jacuipense também foi outra que representou a Bahia e acabou sendo derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 4-1, até porque já era esperado, era um placar bem difícil para a Jacuipense poder reverter depois de tomar um 3-0 na ida. Mas, e a Jacuipense está fora, a Jacuipense chegou até longe, né? A Jacuipense que já tinha chegado até longe da competição. Voltando a falar do Bahia, o Bahia precisa reverter essa situação da temporada, apesar de estar brigando entre os 5 melhores ali do Campeonato Brasileiro. O Bahia não vive uma melhor fase assim entre os seus torcedores, né? O Bahia chega mais uma vez a uma eliminação e que precisa dar resposta para a temporada, porque mais uma vez de maneira vexatória o Bahia dá adeus a uma competição nacional novamente, que agora é a Copa do Brasil, né? Que o Bahia deixa de ganhar um bom dinheiro, né? Devido à classificação, o Bahia deixa também de chegar longe na próxima fase, né? Lembrando que na Copa do Brasil o Bahia nem na semifinal já chegou na sua história. o Bahia sempre perrengava ali, ficava entre as quartas de finais. Então, assim, o Bahia mais uma vez precisará rever o que deu de errado nessa temporada. Será que é o treinador? Será que é os jogadores? Será que é a direção? O que que tá acontecendo com o Bahia para o Bahia ter começado no 2026 tão abaixo como vem acontecendo, né? O Bahia investiu muito alto e esse talvez seja o pior ano do Bahia em era de Grupo City, né? A gente não pode nem considerar 2023 porque era o início de um trabalho e o início de um trabalho, assim, então era uma fase de aprendizado, né? Então, o Bahia precisa acordar para 2026 porque não aconteceu o Esporte Clube Bahia, o Bahia City de 2026. E quem sabe pode ser contra o Grêmio agora, neste domingo, na Arena Fonte Nova, né? O Bahia enfrenta o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um jogo válido. E é um jogo que o torcedor, infelizmente, né, na teoria, bem difícil vai estar para apoiando o Bahia, né? O torcedor vai fazer mais uma vez o protesto nesse jogo, né? Porque, com razão, o torcedor do Bahia está muito revoltado. Mais uma vez o Bahia joga uma competição fora, literalmente, contra uma equipe que o Bahia mostra superioridade, porém o Bahia não consegue vencer esse adversário. E para encerrar, João, hoje teremos Vitória e Flamengo, um jogo importantíssimo, válido na Copa do Brasil. O Vitória precisará reverter o placar, né? Um gol de diferença para o Vitória. O Vitória estará na verdade, teremos os pênaltis, né? Dois gols de diferença, o Vitória estará na próxima fase. E qualquer placar de empate ou vitória do Flamengo, o Flamengo estará classificado. Hoje é o jogo de vida ou morte para o Vitória. O Vitória hoje tem a sobrevida para esse jogo. E lembrando, ingressos esgotados de Vitória e Flamengo, o jogo no Barradão. É um jogo que vale muito para o Vitória. E o Vitória, no próximo jogo no Brasileiro, enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino, o jogo no próximo domingo. E hoje aguardaremos. Lembrando que teremos jornada hoje aqui também na Rede Excel 106.7 FM no YouTube a partir das 20 horas, falando de tudo entre Vitória e Flamengo. Hoje, mais um representante baiano pode dar adeus ou ser o único representante baiano da Copa do Brasil. Lembrando que hoje agora só temos o Sport Clube Vitória e aí a gente vai aguardar se o Vitória vai ficar mais uma vez na próxima chave ou se o Vitória dará adeus e a gente vai ficar sem representantes baianos até nas chaves finais, né? Nas oitavas de finais em diante, a gente pode ficar aí sem a Bahia representando nessa grande competição que é a Copa do Brasil, que é um grande torneio aí, que até além de pagar bem, né? Mas é uma competição que tem boa disputa ali entre clubes. É isso, João. Vamos aguardar aí como é que o Bahia vai responder esse jogo diante do Remo no próximo domingo contra o Grêmio, porque a situação não está nada fácil e hoje o Vitória tem a sobrevida.
Obrigado, Matheus Santos. A gente espera que o Vitória consiga, né, representar nossa Bahia aí nesse campeonato tão importante. Matheus, obrigado. A gente volta amanhã, ou melhor, a gente volta segunda-feira, tá bom? Ao vivo com mais Giro Esportivo.
Um abraço, querido. Até segunda.
Bom, gente, são 12h57. Para a gente fechar o programa de hoje, a gente traz para você prestação de serviço com dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta quinta-feira, 14 de maio.
Dicas de emprego.
Capital Baiana Salvador oportuniza hoje pelo portal Cine Bahia oportunidade de emprego. Olha só, em Salvador, 5 vagas para ajudante de estrutura metálica que requer ensino médio incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.700 mais benefícios. Também em Salvador, uma vaga para auxiliar de limpeza que requer fundamental completo, experiência de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621 mais benefícios. Também em nossa capital baiana, 5 vagas de ceramista que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.603,05 mais benefícios. E a gente vai para a região metropolitana de Salvador. Camaçari reúne 2 vagas para oficial de manutenção, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. E Candeias, 10 vagas para artífice, que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.455 mais benefícios. Se interessou, Corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Nosso 12 em Pauta está chegando no fim. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando aqui da nossa nave da Rádio Excelsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradeço a vocês pela companhia de hoje e de sempre. Está na hora de ficar com o Entre Amigos, com o Frei José Luiz e na Rádio Cardeal, programa Fora da Caixa com Patrícia Tosta. Para quem está escutando a Rádio Cardeal, a gente volta a se encontrar, eu e João Vitor, com vocês, às 3 horas, no programa Pega Visão. Muito obrigado, fiquem com Deus, eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo, para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rios.
sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação. Opa! Fora da Caixa, pensadores e pensadores, pessoas que pensam fora da caixa e realizam também fora da caixa. Não basta só pensar, criar ideias, pensar em projetos, mas é preciso também executar, né, gente? E aí você que é microempreendedor e que é um MEI, microempreendedor, e está aí na sua luta, transformando o seu produto, o seu método, o serviço em um negócio, sabe bem como é isso, porque tem os prazos para fazer as declarações, operações, tem que ter toda a organização financeira do seu negócio, trabalhar também com a captação, com a venda, recrutamento de pessoas. Olha, não é fácil, viu, gente, ser empresário para ter um negócio nesse país. Mas também não é impossível. E é por isso que existe o Fora da Caixa, esse programa que ajuda você, empreendedor, empreendedora, micro, médio, grande empreendedor, que tem já sua empresa consolidada, aí também pode estar com a gente aqui no Fora da Caixa, trazendo a sua experiência, falando das suas dificuldades. Então é isso. Você que ligou agora o rádio, oi, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Fora da Caixa da sua rádio Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta e esse programa eu falo para empreendedores, empresários. Mais do que um programa de rádio, queremos ser também uma escola de vida, orientando você a fazer melhor os seus projetos, os seus negócios e buscando uma rede de apoio, de mentores, consultores, empresários raiz, que também vem aqui para contar a sua trajetória, as suas dificuldades, os seus desafios, mas claro também, compartilhar e ensinar as suas conquistas. Então chega mais, vem pra cá, o nosso programa tá só começando e daqui a pouquinho, já vou chamar uma matéria pra você, daqui a pouquinho vamos estar aqui com a Graciela Chatelain, aqui no Fora da Caixa. A Grace, gente, olha, ela criou um método. Ela é de formação, ela é psicóloga social pichoniana. Nossos ouvintes lá do programa Em Sintonia, aqui pela manhã da Excelsior, ela já conhece a Grace. A Grace está aí já na ponta da linha, Marquinhos, já está com a gente? Você está me ouvindo, Grace? Só fazer um teste.
Boa tarde. Boa.